emprego em Salvador e região metropolitana.
Trump e Xi Jinping se reúnem na China em meio à tensão entre Estados Unidos e Oriente Médio.
Mas a primeira parada do nosso Expresso, Marquinhos Santiago, é aqui na América Latina, principalmente na Bahia, o Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
Rodou, Marquinhos, o Giro pela Bahia, Marquinhos. Um policial militar foi detido depois de ameaçar uma mulher com uma arma dentro de um hotel em Ilhéus, no sul do estado. O caso mobilizou equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil após hóspedes e funcionários relatarem os momentos de tensão. O agente apresentava comportamento alterado e teria intimidado a mulher durante uma discussão dentro do estabelecimento. As equipes de segurança conseguiram entrar no hotel, fizeram a contenção do policial e apreenderam a arma usada na ocorrência. Não há confirmação sobre o vínculo entre os dois, nem sobre o estado de saúde atual da vítima. Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que o agente, cuja identidade não foi divulgada, apresentava sinais de surto. Ele recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e foi encaminhado para o Hospital Regional da Costa do Cacau, onde permanece internado. Esses dois protagonizaram uma cena realmente muito angustiante na janela de um hotel, onde todo mundo podia ver, inclusive alguém podia ter sido atingido, né? Podia ter sido atingido ali por essa briga por uma arma. Eles estavam brigando por quem segurava a arma, isso na janela desse hotel, com a arma ali, podendo atingir qualquer um que passava pela rua, atingir um dos dois. Enfim, realmente uma cena muito angustiante, muito perigosa.
Os rodoviários de Salvador vão participar daqui a pouco, às 9h30, de mais uma assembleia para discutir os próximos passos da campanha salarial de 2026, iniciada no fim de março. Diferente das assembleias anteriores, a categoria informou que a mobilização não irá comprometer a saída dos ônibus nem afetar a operação do transporte público nas primeiras horas da manhã. Segundo o sindicato, uma segunda reunião também será realizada no período da tarde, às 15h30. Durante a assembleia, os trabalhadores irão discutir o andamento da campanha salarial e votar o possível estado de greve dos rodoviários urbanos da capital baiana.
Eu cantei essa bola aqui durante a semana, na semana passada também. Os rodoviários estavam aí dando sinais claros de insatisfação, né? Eles tentaram aí várias rodadas de negociação com o sindicato patronal, eles fizeram várias assembleias adiando a saída das garagens, fizeram uma espécie de protesto com os ônibus em fila indiana, parando em cada ponto, atrasando o itinerário do trabalhador. E agora, então, se confirma aí essa possibilidade de greve, o que é sempre, né, terrível para a rotina do trabalhador, para a rotina do trabalhador que depende do transporte público. Lembrando que Salvador não tem uma grande variedade de modais, depende muito dos ônibus, e quando os rodoviários param, a cidade para também.
É isso, a gente espera que patrões e trabalhadores consigam chegar aí a um consenso e que a população não seja prejudicada, porque realmente a linha de metrô de Salvador ainda é muito pequena, não atende a cidade, que é muito grande, e são poucas as estações, né? Não chega até muitos bairros populosos, né, de Salvador. A gente espera que essa situação seja resolvida e que a população não sofra, né, com a interrupção de um serviço essencial, que é o serviço de transporte público.
A justiça condenou a gestora do lar Sagrada Família, em Salvador, a 5 anos, 1 mês e 15 dias de prisão por maus tratos, omissão de assistência e exposição a perigo contra idosos e pessoas com deficiência acolhidas no espaço interditado no ano passado no bairro de Alto de Coutos. Luziânia Silva Oliveira é apontada pelo Ministério Público como responsável por manter 19 pessoas em condições consideradas degradantes entre agosto de 2024 e outubro do ano passado. Segundo as investigações, os moradores viviam sem alimentação adequada, higiene básica e acompanhamento de saúde. Durante a operação que fechou o local, equipes encontraram colchões sujos, falta de fraldas, alimentos escassos e medicamentos vencidos. Entre os acolhidos estavam 8 idosos e 11 pessoas com menos de 60 anos, algumas delas com deficiência. Ainda de acordo com a denúncia, Luziânia Silva Oliveira também retinha cartões bancários ligados a benefícios previdenciários e assistenciais das vítimas, usando indevidamente os valores recebidos. Ela foi presa em flagrante durante a operação realizada pelo Ministério Público, Vigilância Sanitária, Secretarias Municipais e Forças Policiais e permaneceu custodiada preventivamente até o julgamento. Então, essa mulher, essa criminosa, né, condenada a 5 anos, pouco mais de 5 anos, 5 anos e 1 mês de prisão por esse absurdo, né, Carla?
É um absurdo e isso levanta aí várias responsabilidades. Primeiro, das famílias, né? Se essas pessoas estavam lá, inclusive tinham seus cartões de benefícios e documentos com essa mulher, certamente eles chegaram lá por meio de algum familiar, algum parente, que eu não estou aqui julgando, poderia não ter condições de ficar com esses idosos que precisavam de um acolhimento, um tratamento especial. Mesmo. Mas isso precisa ser acompanhado. A pessoa não pode deixar seu idoso lá e nunca mais voltar. E também as autoridades. Certamente esse lá recebia algum tipo de benefício, algum custeio, né, da prefeitura ou do governo, alguma verba, algum subsídio. E aí quem dá o subsídio também precisa acompanhar a saúde, né, o tratamento, a assistência que era feita a esses idosos. É assim, muito triste. Eu espero que eles agora, depois dessa operação, tenham ido para um lugar digno e recebam realmente um tratamento humanitário, né? Para realmente ter uma qualidade de vida melhor. A construtora e incorporadora MRV abriu 139 vagas de emprego para Salvador e cidades da região metropolitana, com oportunidades na área da construção civil para contratação imediata. Há vagas para pedreiro, pintor, gesseiro, carpinteiro, servente, ceramista e montador de forma metálica, na capital e na região metropolitana. A companhia informou que, para a maioria dos cargos, não é exigida experiência comprovada em carteira. Segundo a empresa, os contratados terão benefícios como café da manhã e almoço nas obras, vale transporte, seguro de vida, cesta básica no cartão, apoio psicológico, auxílio natalidade, folga no aniversário e acesso a programas internos de qualificação profissional. Os salários não foram divulgados. Os interessados devem fazer cadastro diretamente pelo site oficial da MRV na área Trabalhe Conosco, onde também estão disponíveis detalhes das funções e etapas do processo seletivo. A empresa informou que as oportunidades contemplam Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari e outras cidades da região metropolitana. Eu imagino, a gente não é da área, né? Tem um profissional que é montador de forma metálica.
Em específico. Também não conhecia, não. Agora, uma notícia curiosa, viu? 2 helicópteros utilizados em um teste operacional para a chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aqui na Bahia, né, provocaram danos em casas no município de Ipiaú, no sul do estado. O incidente aconteceu durante uma simulação de pouso e deslocamento das aeronaves que vão fazer parte da estrutura de segurança da visita presidencial prevista para hoje. Moradores relataram que as aeronaves derrubaram estruturas metálicas e espalharam destroços sobre imóveis próximos à área da operação. Vídeos gravados por moradores mostram telhados sendo destruídos. Apesar dos prejuízos materiais, não houve registro de feridos. As autoridades não divulgaram como será feito o ressarcimento dos moradores atingidos, nem a quantidade exata de imóveis danificados durante o teste aéreo. A gente espera que as pessoas tenham, né, sejam ressarcidas, né, sejam compensadas, não tinham nada a ver com a operação aí de teste dos helicópteros. A gente sabe que tudo é testado antes do presidente chegar, o presidente que está já a caminho aqui da Bahia, onde tem agendas intensas junto ao governador do estado, e tudo é testado, tudo é verificado ali pelas equipes de segurança, pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, para garantir não só a operação, mas especialmente, né, a segurança do presidente. Mas não pode acontecer esse tipo de coisa. As pessoas que não têm nada a ver estão ali vivendo normalmente suas vidas e têm aí suas casas destelhadas por conta desse teste.
E ainda bem que as pessoas gravaram, né? Serve aí como
prova. Mas todo mundo grava tudo, né? Viu um helicóptero, pegou o celular porque viu um helicóptero. É uma coisa quase que...
Helicóptero é realmente sinônimo de notícia.
É, você tem helicóptero e ainda voando baixo, nossa senhora.
Bem, o vendaval já aconteceu, mas o presidente Lula está chegando. O presidente cumpre agenda na Bahia nesta quinta-feira com a entrega de 384 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. A cerimônia acontece às 10 horas no residencial Verdes Horizontes, no bairro Ponto Certo, e contará também com a presença do governador Jerônimo Rodrigues e do ministro das Cidades, Vladimir Lima. Segundo o governo federal, o empreendimento recebeu investimentos de R$ 65 milhões de reais por meio de recursos do novo PAC e vai beneficiar centenas de famílias contempladas pelo programa habitacional. As moradias fazem parte da retomada de entregas do Minha Casa Minha Vida na Bahia. Após a agenda habitacional, Lula também deve visitar a fábrica de fertilizantes nitrogenados da Bahia, a Fafem BA, no Polo Petroquímico de Camaçari. A unidade retomou as operações este ano e integra a estratégia do governo federal em ampliar a produção nacional de fertilizantes e reduzir a dependência de importações do setor. Incrível como essa pauta está em alta, né? A dependência internacional de insumos, de beneficiamento, nesse caso de fertilizantes.
E lembrando que Lula faz essa visita, que provavelmente vai ser a última, porque, enfim, a visita de um presidente da República envolve muitas coisas, incluindo a agenda, que é muito disputada, e como a gente falou aqui, esse esquema de segurança gigantesco. A gente se lembra, né, do Carnaval, quando ele veio aqui assistir, passou poucas horas no Circuito Osmar. Nossa, o Campo Grande foi cercado de agentes de segurança, não só de agentes federais, da Polícia Federal, como também Polícia Militar, Polícia Civil. Tinha tudo quanto é tipo de agente de segurança para o presidente simplesmente chegar. Ele chegou, inclusive, Carla Araújo, você se lembra, que ele entrou de carro na Praça do Campo Grande, né, com a comitiva. A comitiva entrou de carro. Eu não sei até agora como é que eles fizeram isso, como é que conseguiram transitar por aquelas... ruas estreitas da Praça do Campo Grande, e chegaram ali quase... Assim, o carro só não entrou no camarote porque não é possível
subir
a escada de carro. Então, mas além disso, só comentando que Lula faz isso, claro, como uma demonstração de apoio político a Jerônimo Rodrigues, que é candidato à reeleição ao governo do estado, e sempre, né, a visita de um presidente, ele estando ali do lado do governador, falando certamente muito bem do governador, e claro, participando de ações muito positivas para o governo do estado, como, por exemplo, a ampliação do metrô de Salvador, que vai ser anunciado aproveitando aí a presença do presidente da República. Claro que sempre tem interesses políticos por trás dessas visitas.
Por que a gente está falando isso? Porque vai começar daqui a pouco o calendário eleitoral e não vai ser mais possível fazer esse tipo de visita, nem inauguração. Fica tudo congelado, até para que não se use a máquina pública, né? Em benefício a esse ou aquele candidato.
A família da adolescente Ana Clara Santos, de 14 anos, moradora de Feira de Santana, trava uma batalha judicial para conseguir um medicamento de alto custo usado no tratamento da síndrome de Ehlers-Danlos, doença genética rara que afeta articulações, tecidos e vasos sanguíneos. Segundo os familiares, a jovem enfrenta dores intensas, dificuldades de locomoção e agravamento progressivo do quadro clínico enquanto aguarda o fornecimento do remédio pelo poder público. De acordo com a ação judicial movida pela família, o tratamento indicado pelos médicos pode custar até R$70 mil e precisa ser iniciado com urgência para evitar complicações mais severas. A defesa afirma que laudos médicos, exames e relatórios especializados já foram apresentados à justiça, apontando risco de piora significativa na saúde da adolescente sem o medicamento. A família vem realizando campanhas para tentar manter parte do acompanhamento médico da adolescente. O caso segue em tramitação judicial e ainda aguarda decisão definitiva sobre o fornecimento do medicamento solicitado pelos médicos responsáveis pelo tratamento de Ana Clara. A gente fica aí torcendo para que a decisão judicial seja favorável, né? A gente sabe o quanto é difícil conseguir pelo SUS um medicamento tão caro, R$70 mil, você imagina? E às vezes são medicamentos, né, que não duram nem um mês, às vezes são quinzenais, são até semanais, diários. E a pessoa precisa porque tem uma síndrome rara, e quando é rara, os medicamentos são sempre muito caros, porque às vezes não são medicamentos que são comprados em farmácia, de livre trânsito, né? E são muito especializados, às vezes estão em fase de testes. Então, nosso desejo de boa sorte à Ana Clara, família, e que a justiça tenha carinho, tenha cuidado aí com esse caso.
Estamos aqui à disposição, inclusive, da família, né, dela, de Ana Clara, de 14 anos, de Feira de Santana. O que o Expresso do Dia, a Rede Excelsior, puder ajudar aí divulgando essa campanha, estamos mesmo à disposição. Gente, olha, hoje é o dia D de Operação Caminhos Seguros. A Secretaria de Segurança Pública ativou nas primeiras horas da manhã de hoje o Centro Integrado de Comando e Controle para acompanhamento do dia D de Operações Caminhos Seguros 2026, promovido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. A célula segue ativa até às 6 horas da tarde para apoiar e gerenciar as equipes na rua. O objetivo da operação é combater e prevenir todas as formas de violência contra crianças e adolescentes por meio de ações preventivas, educativas, ostensivas e repressivas. Participam PM, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Superintendência de Gestão Integrada de Ação Policial, de Inteligência, de Gestão Tecnológica. Todos eles integram esse centro. A ação integrada coordena as atividades das Forças de Segurança Pública federais e estaduais durante o período operacional previsto na operação. A célula atua no apoio e no gerenciamento ágil das equipes nas ruas, além de auxiliar no uso de câmeras de vídeo monitoramento. Muito importante aí essa ação, porque os nossos jovens, nossas crianças estão sendo vítimas de todo tipo de violência, tanto física quanto domiciliar, doméstica, também digital. Nós estamos acompanhando esse caso em Feira de Santana, e um menino de 15 anos perdeu a vida na frente da escola, que foi a arma disparada por outro menino também.
E por conta de uma briga sobre facções.
Sobre facções, certamente discutindo sobre isso. Então a gente precisa proteger mesmo os nossos jovens.
Mais de 400 vagas de emprego e estágio serão oferecidas em Salvador durante a Feira de Empregabilidade 2026, promovida pelo Grupo Educacional Widen. A ação acontece entre os dias 18 e 22 de maio na unidade da Unirui, na Paralela. A iniciativa reunirá cerca de 12 empresas parceiras que vão disponibilizar oportunidades para estudantes e para a comunidade em geral. Além dos processos seletivos e cadastramento de currículos, a programação contará também com palestras, oficinas e orientações de carreira. Os participantes também terão acesso a serviços gratuitos, como apoio na elaboração de currículos, preparação para entrevistas. Voltadas ao fortalecimento da relação entre educação e mercado de trabalho, diante do crescimento da demanda por profissionais em áreas como tecnologia, saúde, logística, comércio e serviços. Só lembrando, eu estou falando aqui da Feira de Empregabilidade promovido aí pelo Grupo Widen, que acontece entre os dias 18 e 22 de maio na unidade Unirui, na Paralela. Então, para você que precisa aí de uma primeira oportunidade de trabalho, para entrar no mercado de trabalho, está aí uma oportunidade para você. São 8h30 na Bahia, 8h30, o Expresso do Dia faz um breve intervalo. Nós voltamos já já.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Cardeal FM. Conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia. Sua dose certa de informação.
Carla Araújo.
Matheus Pastore.
Matheus Pastore.
A hora certa são 8 horas e 34 minutos. 8 horas e 34 minutos na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore, junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago. O Expresso do Dia está de volta. Lembrando que você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344. 3114-3344. Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. É gratuito, você pode baixar aí no seu celular. É gratuito para sistemas Android e iOS. Ou, se preferir, na nossa transmissão simultânea pelo YouTube, @CardealFM. Ou nas nossas redes sociais, @CarlaAraújoOficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e @MatheusPastore, Matheus com H e Pastore com I. Para você que chegou agora, esses são alguns dos principais destaques desta manhã.
Expresso do Dia.
Flávio Bolsonaro admite pedido multimilionário a Daniel Vorcaro para custear filme sobre Jair Bolsonaro. Antes do vazamento dos áudios, Flávio chamou a denúncia de mentira e atacou um jornalista. Pai de Daniel Vorcaro é preso em nova fase da operação da Polícia Federal. Rodoviários de Salvador podem decidir hoje por uma greve da categoria. Justiça condena gestora de abrigo por maus tratos contra idosos em Salvador. Helicópteros usados em teste para visita de Lula destelham casas em Ipiaú. Presidente chega hoje à Bahia e deve entregar unidades de moradia do Minha Casa Minha Vida em Camaçari. Adolescente baiana com síndrome rara trava batalha judicial por remédio de R$70 mil. Construtora abre mais de 130 vagas de emprego em Salvador e região metropolitana. Trump e Xi Jinping se reúnem na China em meio à tensão entre Estados Unidos e Oriente Médio. A hora certa são 8 horas e 36 minutos. É hora, Marquinhos Santiago, da gente falar do esporte.
Esportes.
Hoje tem Vitória e Flamengo e, claro, que é destaque do comentário de Raimundo Rui no Expresso do Dia. Mas ele fala também da derrota do Bahia para o time do Remo. Bom dia, Raimundo Rui.
Bom dia, Carla Araújo. Bom dia, Matheus Pastore. Vamos lá, torcedor. Eu falaria até do mundo, né? Porque vem aí seleção brasileira, as seleções estão se preparando e nós estamos de olho, principalmente na escalação do time brasileiro. Aliás, na convocação que vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 18, a partir das 5 da tarde. Bom, o Bahia ontem jogou, precisando vencer a partida pelo menos de 3 a 0 para poder conquistar a vaga. Se classificar para a Copa do Brasil, continuar jogando a Copa do Brasil, estava valendo ali 5 milhões de reais se passasse para outra fase. Perdeu 5 milhões de reais e o pior, perdeu completamente a moral no futebol brasileiro nesse momento, porque o time do Bahia, mais uma vez, foi apático, não teve criatividade e viu a fraca equipe do Remo dominar a partida, eu não diria domínio de controle de bola, mas foi objetivo o time do Remo. Foram 3 partidas contra um dos piores clubes do Campeonato Brasileiro. Uma pelo Campeonato Brasileiro e 2 pela Copa do Brasil. Paz, meus senhores. Nesses 3 jogos, o Bahia conseguiu levar 9 gols do Remo. 9, torcedor. Então, de fato, tem alguma coisa errada nessa equipe do Bahia. Ontem perdeu por 2-1 lá no Mangueirão, em Belém. E perdeu, claro, a classificação para continuar na Copa do Brasil. Realmente o time sem nenhuma criatividade. O Rogério Ceni fez muitas mudanças, algumas que ninguém entendeu absolutamente nada. Mas ele tentou ver se animava o time, mas não aconteceu nada, torcedor. O time continuou apático, o time continuou sem criatividade e perdeu merecidamente para o Grêmio. Bahia está fora da Copa do Brasil. Só resta agora o Campeonato Brasileiro e joga domingo contra a equipe do Grêmio. Agora a história é outra. É o Vitória que encara ainda hoje, a partir das 21h30, bola rolando lá do Barradão, a equipe do Flamengo. Para a Rádio Excelsior da Bahia, o jogo começa às 20 horas, hein? Lá na Rádio Excelsior 106.7 ou no YouTube, a Rádio Excelsior ao vivo. Esse jogo, o Bahia vai encarar o Flamengo pela Copa do Brasil. O que é que o Vitória precisa fazer? Bom, se o Vitória ganhar de 1-0, o jogo vai para os pênaltis. Se o Vitória vencer o jogo por 2-0, a vaga é do Sport Clube Vitória. É jogo difícil, é jogo complicado. Mas a boa notícia é que o Vitória, jogando no Barradão, é um time mais proativo. E lá, no Maracanã, no primeiro jogo, quando perdeu por 2-1, o Vitória encarou muito bem a equipe do Flamengo e por pouco não sai com empate em pleno Maracanã. Vamos apostar as fichas, porque agora só resta a equipe do Bahia na Copa do Brasil. Ou melhor, a equipe do Vitória na Copa do Brasil. E precisa vencer hoje para continuar, ok? Então vamos torcer para a equipe do Vitória jogando contra o Flamengo. Tem a volta de Mateuzinho, Kaiser e René disputam a vaga ali na artilharia do Vitória, no comando do ataque da equipe do Leão. Tem a volta também do Kaká. Então é um Vitória mais reforçado para pegar o melhor do Brasil. Mais informações, torcedor, logo mais às 18h05 no programa esportivo Excelsior na Bola. Equipe Excelsior, de olho da bola, comando de Walter Queiroz. Um bom dia para todos.
A hora certa são 8h41. Muito obrigado a Raimundo Rui, que está junto a Walter Queiroz, logo mais às 18h, na Rádio Excelsior da Bahia, 106.7, no programa Excelsior na Bola.
Lembrando que a CCR Metrô Bahia fará uma operação especial para o jogo Vitória e Flamengo nesta quinta-feira, que acontece às 21h30 no Barradão. Após a meia-noite, as estações Flamboyant e Pirajá vão permanecer abertas para embarque até 00h30, garantindo o retorno dos torcedores, enquanto as demais estações vão funcionar apenas para desembarque.
A Secretaria da Mobilidade, a CEMOB, também montou um esquema com frota reguladora nas estações Flamboyant e Pirajá, das 7h30 da noite às 9h30 da noite e das 11h30 da noite até a 1 da manhã, com a linha 1899, que faz o trajeto Estádio do Barradão, estação Flamboyant, ativado. Então, só relembrando os horários desse esquema regulador da CEMOB, das 7h30 da noite à 9h30 da noite e da 11h30 da noite até a 1 da manhã, com a linha 1899, fazendo o trajeto do Estádio do Barradão até a estação Flamboyant. Dito isso, Marquinhos Santiago, vamos ao Giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
O senador Flávio Bolsonaro confirmou ter pedido apoio financeiro ao empresário Daniel Vorcaro para custear a produção de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro após o vazamento de mensagens e áudios divulgados nesta terça-feira. Segundo o material publicado pelo site The Intercept Brasil, o parlamentar solicitou cerca de R$ 61 milhões para a produção do longa Dark Horse. a cinebiografia inspirada na trajetória política do ex-presidente. Nas mensagens, Flávio Bolsonaro afirma que o projeto atravessa um momento decisivo e relata preocupação com atrasos nos pagamentos ligados à produção do filme. Daniel Vorcaro, citado nas conversas, é ex-controlador do Banco Master e atualmente é investigado em um esquema bilionário de fraudes financeiras. Ele foi preso este ano durante uma operação da Polícia Federal. Após a divulgação do conteúdo, Flávio Bolsonaro afirmou que não houve irregularidades e declarou que busca apenas patrocínio privado, apenas patrocínio privado para um filme sem uso de recursos públicos. O senador negou ter recebido vantagens indevidas ou intermediado negócios em troca do financiamento. A repercussão do caso provocou reação de aliados e adversários políticos e parlamentares da base governista defendem a abertura de investigação sobre a relação entre o senador e o empresário. Vamos ouvir então, Marquinhos Santiago, um trecho da mensagem de áudio interceptada pela Polícia Federal.
Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui pra frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas enfim, não, é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Gincavisa, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter efeito elevado a menos um aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição ainda, né? Porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês e mês seguinte também. E agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara. Tudo, contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Poder me dar um toque aí, irmão. Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara.
Você ouviu aí, Flávio Bolsonaro, é um áudio enviado pelo senador ao banqueiro Daniel Vorcaro durante, então, a produção desse filme chamado Dark Horse, inspirado na carreira política do ex-presidente Jair Bolsonaro. A mensagem faz parte, então, da Operação Compliance Zero, que investiga o caso Banco Master e envolve, então, o senador Flávio Bolsonaro, é pré-candidato pelo PL, a presidência da República.
O nome se refere a ser o quê? Um azarão?
Ele é, ganhado... basicamente isso, exatamente. Ele era uma pessoa que ninguém achava que ia...
poderia ganhar.
Que seguiria muito acima do que ele já era. Ele era deputado federal, passou anos como deputado federal e era um cavalo em que ninguém apostava.
A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira em Belo Horizonte Henrique Vorcaro, o pai do banqueiro Daniel Vorcaro, em mais uma fase da Operação Compliance Zero. Segundo as investigações, o grupo seria ligado a uma estrutura de intimidação, monitoramento e pressão contra críticos jornalistas e autoridades. A PF cumpriu 7 mandados de prisão e aponta que as empresas ligadas à família movimentaram mais de R$1 bilhão entre contas associadas ao dono do Banco Master. O caso ganhou novos desdobramentos depois da divulgação dos áudios em que o senador Flávio Bolsonaro aparece cobrando R$134 milhões de Daniel Vorcaro para o projeto audiovisual ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.
Só comentando aqui antes da gente seguir, isso causou uma reviravolta causou um problema muito grande em Brasília para Flávio Bolsonaro, porque, como eu falei aqui, ele é pré-candidato à presidência da República, um dos principais pré-candidatos, aparece em muitas pesquisas, empatando ali com o atual presidente Lula, e algumas pessoas do PL já chegam a questionar a pré-candidatura dele, de fato, a viabilização política da pré-candidatura, se continuar sendo ligado a Daniel Vorkaro, se descobrir, por exemplo, outro tipo de envolvimento, outro tipo de pedido, repasses, se descobrir, por exemplo, que Daniel Vorkaro fez, por exemplo, aportes para a campanha de Jair Bolsonaro, por exemplo, porque só para vocês entenderem, vocês que estão aí e não sabiam direito dessa notícia, Daniel Vorkaro seria uma espécie de dono secreto, dono oculto da produtora do filme que realizou, né, as filmagens para a realização desse filme em homenagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o que se especula é que poderia haver uma ligação ainda maior, até de amizade, porque, enfim, outras mensagens foram interceptadas, inclusive mencionando um jantar na casa do próprio senador Flávio Bolsonaro com outros integrantes da produção do filme e com Daniel Vorkaro. Então, se isso ficar confirmado ou se isso se desdobrar ainda mais, é um grande problema aí para Flávio Bolsonaro. O governo federal anunciou uma nova medida provisória para tentar conter a alta no preço da gasolina e do diesel em meio à disparada internacional do petróleo provocada pela guerra no Oriente Médio. A proposta cria uma subvenção econômica que pode chegar a 89 centavos por litro da gasolina e 35 centavos no diesel, com repasses diretos a produtores e importadores de combustíveis. Segundo os ministros Alexandre Silveira, de Minas e Energia, e Bruno Moretti, do Planejamento, o objetivo é evitar que o novo reajuste da Petrobras chegue integralmente ao consumidor final. A presidente da estatal, Magna Chambriard, já havia sinalizado nesta semana que um aumento no preço da gasolina nas refinarias estava próximo. De acordo com o governo, os subsídios serão financiados com receitas extras obtidas pela União através da alta do petróleo, como royalties, dividendos e participações especiais. A equipe econômica afirma que a medida terá neutralidade fiscal e será regulamentada pela portaria do Ministério da Fazenda. O pacote começa pela gasolina e poderá ser ampliado ou ajustado conforme a evolução da crise internacional e dos preços dos combustíveis no país. Lembrando que isso também é uma estratégia política, né? Ninguém quer que a gasolina fique ainda mais cara e que se culpe o governo federal. Por isso, né, numa reta final, aí a gente está chegando logo mais em outubro, nas eleições gerais.
Agora atenção para essa notícia, tá, gente? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou o recolhimento de mais de 100 lotes dos produtos da marca IP após a identificação da bactéria Pseudomonas aeruginosa durante análises laboratoriais. A contaminação foi encontrada em detergentes líquidos da empresa, sabões líquidos, e levou à suspensão da comercialização dos lotes atingidos em todo o país. Segundo a Anvisa, a bactéria pode causar infecções, principalmente em pessoas imunossuprimidas, hospitalizadas ou com feridas abertas, embora o risco para a população em geral seja considerado baixo em situações comuns de uso doméstico. A Pseudomonas é conhecida por apresentar resistência a antibióticos e costuma preocupar autoridades sanitárias em casos de contaminação industrial e hospitalar. Lotes de produtos irregulares têm a numeração com final 1. A agência orienta que os consumidores suspendam o uso e contatem o SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor do Fabricante. A IP informou que iniciou o recolhimento preventivo e afirmou colaborar com as investigações da Anvisa. Consumidores devem verificar o número do lote dos produtos e interromper o uso dos itens incluídos na medida sanitária. A lista completa dos lotes afetados está disponível nos canais oficiais da Anvisa e do próprio fabricante. O site da Anvisa é gov.br/anvisa.
Muito importante para você, dona de casa, para todo mundo, né, que compra marcas, que compra produtos dessa marca, realmente está aí piorando, né, a situação, com mais produtos sendo identificados pela Anvisa como impróprios para uso. Então, atenção, você que tem aí produtos da IP dentro de casa.
E uma coisa nova foi que a Unilever, que é a multinacional, que é dona das marcas Omo, Comfort e Cif, já tinha denunciado a Agência Nacional de Vigilância, a Anvisa, no ano passado, sobre essa suspeita de contaminação microbiológica, e isso não foi levado adiante.
Ou seja, uma concorrente denunciou a Anvisa, o que também não tira, né, a validade da coisa, porque é uma questão de saúde pública, está aí acima.
A multinacional justificou que houve um recolhimento silencioso desses produtos, e aí você sabe como é essa questão de indústria, né?
Claro.
Aí o comportamento levantou suspeita e eles foram analisar.
O que aí é uma atitude condenável da IP, né? Porque se tá... É igual o recall de carro, né? Tem que fazer, tem que dizer, ó, erramos. Enfim, é melhor do que causar uma crise sanitária no país inteiro. Enfim, são 8h54, vamos ao giro internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cumpre nesta quinta-feira o principal compromisso da visita oficial à China, com uma reunião bilateral e um jantar de Estado ao lado do presidente Xi Jinping em Pequim. O encontro acontece em meio ao aumento das tensões internacionais envolvendo comércio, tecnologia, a cidade de Taiwan e os impactos econômicos da guerra entre Israel, Estados Unidos e Irã. A viagem é considerada uma das agendas diplomáticas mais importantes do atual mandato de Trump e marca a primeira visita de um presidente americano à China em quase 9 anos. O republicano desembarcou em Pequim nesta quarta-feira, acompanhado de empresários e executivos do setor de tecnologia, entre eles Elon Musk e o presidente da NVIDIA, Jensen Huang, em uma tentativa de ampliar acordos econômicos e reduzir tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo. Entre os temas previstos nas conversas entre Trump e Xi Jinping estão tarifas comerciais, inteligência artificial, exportação de semicondutores, venda de armas americanas para Taiwan e a guerra no Oriente Médio. O governo chinês também pressiona os Estados Unidos por flexibilização de restrições tecnológicas impostas a empresas chinesas. Apesar do clima diplomático mais moderado adotado pelos dois líderes, especialistas internacionais avaliam que o encontro deve servir mais para evitar uma escalada entre Washington e Pequim do que para resolver os principais impasses entre os países. Realmente um encontro muito importante. Você imagina, há 9 anos, há quase uma década, um presidente dos Estados Unidos não visita a China, que são aí as duas maiores potências econômicas mundiais e também rivais históricos.
A primeira brasileira, Nadir Santos da Silva, de 45 anos, morreu afogada após salvar outras religiosas durante um passeio em uma praia da Sicília, no sul da Itália. A tragédia aconteceu quando um grupo de freiras foi surpreendido por fortes ondas quando estava em uma área rasa do mar. Natural do interior da Bahia, Nadir conseguiu resgatar as colegas, mas acabou perdendo as forças e submergiu. Segundo o Vaticano, integrantes da congregação Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, uma das irmãs ainda tentou retirar Nadir da água, mas ela já estava inconsciente. A religiosa atuava como líder da comunidade que vivia na Itália e era reconhecida pelo trabalho missionário desenvolvido ao longo da trajetória religiosa. Em nota de pesar, o Instituto das Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo afirmou que a morte da freira deixa um rastro de luz e destacou a dedicação dela à vida religiosa e à missão evangelizadora. O funeral de Nadir Santos da Silva está marcado para esta quinta-feira na cidade de San Giovanni La Punta, na região da Catânia, na Itália.
Uma última notícia, os Estados Unidos afirmaram que estão prontos para oferecer até 100 milhões de dólares em ajuda humanitária para Cuba, em meio à grave crise econômica e energética enfrentada pela ilha. A declaração foi feita pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, que acusou o governo cubano de impedir a distribuição da assistência à população. Segundo Washington, os recursos poderiam ser enviados com apoio da Igreja Católica e de organizações independentes. O anúncio acontece em meio ao aumento da pressão diplomática e econômica dos Estados Unidos sobre Cuba, que enfrenta apagões frequentes, escassez de combustível, alimentos e medicamentos. O governo cubano reagiu dizendo que desconhece oficialmente a proposta e acusou Washington de usar a ajuda humanitária como instrumento político. O chanceler Bruno Rodrigues afirmou que ninguém em Cuba sabe da suposta oferta de 100 milhões de dólares e cobrou explicações públicas dos Estados Unidos sobre como os recursos seriam entregues e quem controlaria a distribuição da ajuda. Lembrando que Cuba está sofrendo esses apagões, enfim, toda uma questão de logística do cotidiano mesmo, por conta de restrições que voltaram a ser impostas pelos próprios Estados Unidos. Então é realmente uma guerra de versões. São 8 horas e 59 minutos. Esses, Carla Araújo, são os fatos que nos ajudam a entender o dia que começa.
Nós agradecemos a sua audiência e voltamos com o Expresso amanhã às 8 horas com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo. Bom dia para você e até amanhã.
Você fica agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Pela audiência, sempre muito obrigado. Um bom dia. Até amanhã.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação. Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Utilidade pública, com o Dr. Ivan Paiva.
Muitos pacientes apresentam sintomas que a população conhece como derrame. Esses sintomas correspondem a um desvio na boca, a boca fica torta. Então, se você pede uma pessoa para ela dar um sorriso e você percebe que um lado está diferente do outro, esse pode ser um sintoma de um derrame. Você pode também pedir para que a pessoa cante uma música ou uma estrofe de uma música. Caso a palavra da pessoa esteja embolada, você perceba que há uma dificuldade de falar, esse também é um outro sintoma muito comum no derrame. Se você pedir para que uma pessoa levante o braço ou tente te abraçar e você percebe que um braço eleva normalmente, mas o outro não consegue, esse também é um outro sintoma muito comum nos casos de derrame, que nós médicos chamamos de acidente vascular cerebral. Caso você perceba um desses sintomas, seja na boca, seja na dificuldade de falar, ou seja na dificuldade de utilização dos braços ou de se locomover, ligue imediatamente para o SAMU 192, que o nosso médico fará as orientações necessárias e encaminhará uma ambulância para o atendimento no local que você se encontra.
106.1. De bem com a vida.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Tissa da Democracia.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Para você que está em nossa sintonia, chegando aqui com muita alegria, com paz no coração, com esperança, mesmo quando esses sentimentos estão difíceis, né, de acontecer pela realidade que a gente vive. Você sai na rua para trabalhar, aliás, você já acorda, já recebe no celular, às vezes, aquela notícia desagradável, uma situação ruim, ou já recebe uma mensagem do seu trabalho, das demandas que você vai ter. Pleno acordou, de manhã que ela corre, para quem tem filho, filho aí adolescente, Você que é mãe, tá me ouvindo. Os pais também com aquela pressão do trabalho, já acordou em cima da hora, meu Deus do céu, vou perder o horário, vou tomar uma bronca. E lá vai, gente. Aí você olha todas as contas que você tem para pagar naquele dia, olha pro caixa, não tem aquele dinheiro ainda. Só e a ansiedade vai o quê? Subindo, aumentando. Às vezes você soube também, ouviu uma palavra, né? No dia anterior, de alguém que você gosta muito, te tratou, te distratou ou te ignorou. E isso trouxe para você uma dor interna muito grande. O tempo todo, essas relações dos nossos mundos interno e externo, elas estão acontecendo. O que acontece fora repercute dentro, e o seu sentimento dentro também repercute no seu comportamento e nas suas relações fora. É isso o tempo todo, esse jogo, mundo interno, mundo externo. Ok, e o que é que você aí que está ouvindo o programa Estonia, nesse início de programa, tem a ver com isso? Quero que dizer o que, afinal, com tudo isso? Vamos lá, no meio de tudo isso, desse mundo interno, do mundo externo, tem a sua consciência, que você precisa trabalhar, expandir, para que você, o seu verdadeiro eu, essência, alma, esteja ok. Como assim eu, alma? Porque é o que você é, uma alma, um espírito que encarnou num corpo humano e está vivendo aqui uma experiência humana, mas você não é isso. Você vem de um lugar que é de luz, que é de paz, que é de equilíbrio, que é de